Como que é o nome do senhor?
Luiz Carlos.
Luiz Carlos de quê?
Martins.
A presença do senhor ontem na Câmara Municipal.
Viemos aqui a fim de resolver as questões lá da situação das ruas, né, que está com bastante buraco, bastante problema. O pessoal já estiveram lá fazendo uma reportagem, teve o Branco lá. Nós gostaríamos de que fosse resolvido logo, esse verba já veio, né, e a gente não está precisando ter uma confirmação, uma melhoria lá dentro, porque todo o pessoal que mora lá, ele tem pago os seus impostos, os IPTUs em dia, certinho. E não estamos vendo um progresso na manutenção das ruas, não tem sinalizações, tem veículos que já quebrou, pessoas que já caíram nos buracos lá, né? A gente gostaria de ter uma resposta do prefeito para que fosse resolvido, solucionado breve aquela situação ali, né?
Está crítica, né? E o Branco esteve lá.
Esteve lá. Eu acho que a gente vai dar um crédito a ele, porque ele é uma pessoa que, quando ele vai debater alguma situação, ele vai fundo, né, buscar. Mas nós gostaríamos mesmo que o prefeito fizesse uma visita para nós, que fosse resolvido breve aquela situação lá. Já teve gente que caiu num buraco dos bueiros das partes novas ali, foi tirado mais de 300 metros na frente, né, quase sem vida já, né.
Que termine a obra, é isso?
Que termine a obra, porque é muito buraco. Até eu mesmo, particularmente, já quebrei meu carro nos buracos lá. É o meu ganha-pão, né. Então, meu veículo que eu tenho é meu ganha-pão. Então, eu não tenho possibilidade de esperar, não tenho tempo para esperar que o município faça, ressalte essa situação minha, né? Mas a gente vai batalhar para que possa o município, possa o prefeito, os vereadores, tenham compaixão do nosso povo, porque eles foram votados ali. Todos os vereadores que estão aqui, eles estiveram visitando nós, dando as mãos para nós lá, comentando, mas nós estamos vendo que só tem uma pessoa dos vereadores que estão aqui dentro da Câmara que compareceram lá para olhar por nós. A gente é um povo simples, humilde lá. Tem pessoas que dizem, ah, não, mas não vou São Rafael porque São Rafael é violento. Não é isso, não é. O povo dali não é violento, o povo dali quer solução. Nós queremos solução ali dentro. Também vocês aí da rádio, cabelo não tivesse, visitasse lá só para ver. Pelo menos para ver a situação que está no nosso bairro. A rua Luiz Dias é uma das mais terríveis que está ali naquele bairro. As duas ruas centrais ali estão terríveis. É buraco em cima de buraco.
Tá certo, está registrada aí a reclamação.
Tá, obrigado.
E eu converso agora com o vereador José Roca de Moraes, que ontem, em grande expediente, falou dois assuntos em especial. Primeira questão da Copel com relação àquele supermercado próximo às Arias Vieira de Resende. Há um problema com o poste, que não é culpa do empresário. Num outro assunto, você, inclusive, pediu para se convidasse o presidente e também o vice-presidente do Lar São Vicente de Paulo, o Vitor Frutuoso, e também o José Rossato Filho, para que explicasse a respeito dessa cobrança, dessa taxa, quando há velório na casa mortuária. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse problema da Copel aí, já foi umas duas semanas que eu questionei aqui na Câmara, é uma cobrança para mudar os fios em frente ao mercado, o supermercado União, onde a Copel absurdamente pediu R$5.000 para se mudar a instalação dos fios que está muito perto da residência. A gente questionou na Câmara e agora eu fui convidado, proprietário do mercado União, que ele está construindo um comércio ali, né? Que ele foi até Copel para negociar essa dívida de R$5.000 para a troca da fiação. E ele questionou a Copel, se a Copel dava uma nota para ele. A Copel disse que não tem nota. E aí ele dividiu em 3 vezes para a instalação da Copel. E agora ele recebeu a notícia que tem que pagar as 3 prestações primeiro para a Copel fazer a ligação no imóvel dele. Então eu acho isso um absurdo, né? É esperar 90 dias para fazer uma ligação com uma casa do comércio aqui em Bandeirantes e no Paraná, porque se a lei é para Bandeirantes, a lei é para o Paraná inteiro. Dia 13, me parece que vai vir um representante de Copel nessa casa de lei aqui.
Foi convidado, né?
Ele foi convidado, né? E eu creio que ele vai tomar essa posição e vai vir aqui explicar para nós por que numa taxa tão alta para mudar 3 fios em 10 metros de construção. Que eu estive olhando lá, o poste está torto. Se ele arrancar o poste, endireitar o poste, não precisa fazer a troca dessa fiação. Não é os funcionários, né? Deve existir uma lei lá de cima que vem a contradizer a realidade do povo aqui em Bandeirantes.
que você foi muito cobrado a respeito dessa taxa cobrada pelo Lar São Vicente de Paula em relação à casa mortuária.
É, ainda tivemos aí um final de semana trágico, Madeirantes, Girá. Então, domingo eu estive na casa mortuária e fui cobrado pelos presentes dessa taxa de R$150 que a mortuária está cobrando para velar um falecido ali naquele local. Então, eu questionei isso na Câmara, para os 13 vereadores, a gente tomar uma posição, o que a gente vai fazer, porque da classe média para baixo, hoje, dificilmente o cara ter R$150, já paga o caixão. Ainda paga uma taxa de R$150 para velar um adquirido, já perde o adquirido, ainda vai ter que pagar essa taxa de R$150. Então, questionei isso junto aos vereadores, e nós vamos tomar uma posição aí essa semana para ver se a gente chama o presidente do Lar São Vicente de Paula para ele dar uma explicação o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que tenham, né, pagar uma taxa de R$150, haja visto que as funerárias já colaboram também com a mortuária também.
As funerárias são 3 funerárias, R$690 cada uma por mês. É insuficiente para manutenção, segundo...
Então, mas a gente precisa achar um meio de algum deputados estaduais ou federais, põe na LDO do Estado ou da União uma verba para a mortuária, né? Ou a gente vai questionar com o prefeito, na LDO agora que vai passar até junho aqui pela Câmara, a gente destinar uma verba para a mortuária, porque o contribuinte já está cheio de imposto, já está cheio de problema, ainda pagar mais R$150 para velar um ente querido é muita coisa.
Quando foi criada a casa mortuária, era para ela auxiliar na renda do lar, e está sendo o oposto, o asilo que está socorrendo a manutenção da mortuária.
Sim, porque quem fez aquilo ali foi o Haddad, o Matheus, né, com a ajuda da comunidade. Já visto que hoje a prefeitura repassa R$3.000 por mês por Lar São Vicente, e vem uma verba do governo de R$1.800, que é para o asilo também. A gente vai tentar, junto aos deputados estaduais, aumentar essa verba de R$1.800, que já está atrasado também, né? O Rossato questionou que faz 4, 5 meses que está atrasada essa verba, para ver se tira essa taxa da mortuária aí.
Obrigado, Rosinha.
Muito obrigado, você, Sérgio.
Eu converso agora com o líder do prefeito na Câmara, o Valbeti Palugan, que eu gostaria que você falasse a respeito. Foi colocado, inclusive, em discussão e votação ontem, dado a emergência. Trata dos projetos de leis de número 70, 71, 72 e 73. E os projetos de leis do Executivo 236 e 237. Valbeti, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Osvaldo, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, o prefeito Celso Silva encaminhou aqui, Serginho, vários projetos de lei visando a contratação de 30 agentes de endemia. Por que, Serginho? O prefeito Celso Silva, preocupado com essa epidemia de dengue, né, mandou esse projeto de lei que a gente já votou hoje em primeira discussão, o qual agradeço a todos os vereadores. Porque a gente tem um trâmite burocrático para fazer esse teste seletivo. Até em julho a gente já consegue a contratação desses 30.
Antes tarde do que nunca, mas não é um pouco tarde não. Ontem, inclusive, teve uma reunião no SAAI com a saúde do município de Bandeirantes e a regional de Cornélio Procópio. Duas coisas que foi questionada. Diz que não existe férias coletivas para gente de endemias. Uma dos motivos que as coisas alastrou. E segundo, que está trabalhando com número insuficiente.
Número suficiente não. Na verdade, a lei diz que tem que ter 23.
Só tem 17.
Então, isso eu vou verificar com a secretária de saúde, que alguma coisa deve ter acontecido. Alguém deve ter pedido a conta, alguém deve estar doente. São todos humanos, né? Alguma coisa pode ter acontecido. Na verdade, a lei até determina que contrate 23. O prefeito Celso Silva, Serginho, preocupado com a situação de endemias, nós estamos no Brasil com mais de 100 mil casos. Nós estamos com casos de epidemia, sim, no município. Mas o problema aí não é do executivo, não é do prefeito. Infelizmente, é falha da população, né, Serginho? Na região toda há muitos casos. Você falou dessa reunião agora à tarde, que teve com os técnicos da Regional de Saúde. Estou sabendo por você agora. Eu acho que eles estão fazendo o papel deles. Nós aqui tínhamos que votar realmente a aprovação desse projeto de lei do prefeito. Estamos contentes, estamos votando já hoje, vamos fazer mais duas extraordinárias. para o mais breve possível, Serginho, sai esse teste seletivo. Também o prefeito mandou aqui, Serginho, um projeto de lei complementar, o 70215 e o 72215. O que é? O prefeito Celso Silva está criando, com o aval da Câmara de Vereadores, um concurso público para a contratação de vários agentes para trabalhar entre
profissionais.
Profissionais, a palavra é essa, para trabalhar nos PSFs do município. Após essa casa de lei votar e publicar, o prefeito vai contratar aí uma universidade, alguma empresa, para que proceda esse concurso público, o qual vai ser contratado 3 assistentes sociais, 5 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiras, 5 clínicos geral, 2 dentistas, 2 auxiliares de saúde bucal, 3 psicólogos, 2 farmacêuticos, 1 fisioterapeuta, 4 auxiliar de farmácia, 1 nutricionista e 12 agentes comunitários de saúde. Esses agentes vão trabalhar nos PSF da região para dar o atendimento nesses PSF do município. Então o prefeito encaminhou, reuniu os vereadores, tivemos uma conversa, todos toparam e vamos votar o mais rapidamente, se aprovado, aí o executivo faça o trâmite normal, né, de contratar a empresa, de licitar, dar maiores detalhes à população como vai ser o concurso.
Obrigado, Valbitinho.
Serginho, obrigado a você, obrigado à Rádio Cabiúna, e esperamos que corra tudo bem e no máximo possível esses profissionais estejam todos contratados. Muito obrigado.